Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite. O programa Eclésia está consigo em mais esta noite aqui na Antena 1. Connosco está também o chefe Kiko, Francisco Martins, mais conhecido por chefe Kiko, que por estas noites nos ajuda a saborear e a descobrir o paladar, não só de alimentos, mas também de circunstâncias e de encontros. Vamos falar desta experiência que partilhou com a sua mulher, Maria, esta experiência de comer o mundo. Falávamos da experiência em Moçambique, em 2008. Chegaram a Portugal, mas decidiram partir novamente.
Foi uma curta passagem por Portugal. Basicamente, fomos só para fechar algumas coisas com o Expresso, que foi quem patrocinou
o jornal
Expresso, quem patrocinou parte da nossa viagem. Nós escrevíamos
semanalmente, tinha uma
semanalmente,
crónica, comer o mundo.
Foi muito importante para conseguir viabilizar esta viagem.
Esta ideia já tinha nascido em Moçambique?
Esta ideia nasceu em Moçambique e acho que só nasceu porque a vida lá é mais calma e tínhamos mais tempo para pensar, mais tempo para nos encontrar e para sonhar. Eu acho que isso é giro, nunca me esquecer disso, porque eu acho que se vivesse na azáfama do dia-a-dia e nesta correria, num olhar constante para o telemóvel...
Coisas que tem para fazer.
Exatamente, ansioso com o futuro, a querer controlar o pseudo-presente, eu acho que nunca teria tido esta calma para sonhar e para pôr mãos à obra para erguer esta epopeia que foi esta viagem. E a verdade é que, quando fui para o tema, mas como é que vão entrar em casas de famílias? Como é que vão contactar? Eu acho que quando se quer uma coisa na vida nós conseguimos, não é?
E 26 famílias são todas muito diferentes.
Totalmente diferentes. Acho que, quer dizer, em algumas coisas, o ser humano é muito mais parecido entre ele do que realmente achamos. Mas em boa verdade, no que toca à alimentação e a hábitos e a forma de nos comportarmos à volta dos alimentos, que muitas vezes não é mesa, não é? É no chão, ou de comermos, que muitas vezes não é com talheres, é com as mãos. Essa forma é igual e todos nós adoramos este prazer, não é?
Esta experiência comer o mundo em si é também uma polifonia nova de sabores, de cores.
Novos alimentos, novas técnicas, de novas formas de trabalhar e de descobrir muita da identidade verdadeira das coisas. Eu queria partir para o mundo e perceber um bocadinho aquilo que elas comiam, não é? E acho que isso foi sempre esta vontade, não é? Por exemplo, eu quando cheguei a Belém do Pará, no norte do Brasil, apesar de ter vivido 10 anos no Rio de Janeiro quando nasci, reparei que as pessoas comiam o açaí como complemento, como um arroz, como um feijão, como batata frita, ou seja, as pessoas agarravam em pedaços de carne, passavam no açaí e comiam, não é? Passavam em charque, naquela carne seca, e comiam aquilo. E normalmente eu sempre pensei que as pessoas no Brasil comiam açaí com granola e com banana no final de irem a um treino de jiu-jitsu ou de ginásio. E por isso é muito
importante. O açaí é uma fruta, não é?
É uma fruta, exatamente.
Quem não conhece.
E depois ir a Belém do Pará e ver as pessoas a subirem às árvores de açaí, a colherem os frutos, depois ver o processo todo de espalpagem, eu acho que foi muito bom para desmistificar algumas ideias e para perceber aquilo que é realmente típico nos países. Acho que foi muito bom porque acho que viajar, neste caso com este intuito gastronómico, foi ganhar avanço, foi ganhar mundo, foi ganhar barriga para conseguir depois hoje em dia dar aos portugueses outros sabores e outras coisas.
Nessa viagem, no comer o mundo, sentar à mesa ou sentado no chão, no tapete, comer com o garfo ou comer com a mão, tudo isso ajuda a perceber a forma como cada família se relaciona com a comida também.
Sem dúvida. Tempo com que nós estamos, a utilidade que nós vemos, não é? Um chinês acaba de comer, arranca, é muito rápido. Um italiano está a acabar o almoço e está a conversar aquilo que vai jantar, não é? Está com a mão portuguesa. A maneira como nós nos comportamos à mesa é muito espelho da nossa identidade e da nossa postura perante a vida. Eu acho que é os comportamentos que nós temos à volta de uma mesa, a maneira como nós estamos, o tempo que nós damos à mesa, o tempo que dedicamos a uma mesa. E nós descobrimos isso pelo mundo. E depois aquilo que nós comemos, não é? Aquilo que é sensível para uns, para outros, não é? É banal. Nós cá ficamos altamente incomodados quando vemos que há países que comem cão, não é? Mas eu lembro-me de estar com uma família no norte das Filipinas e de repente chegamos a um restaurante e um bocadinho como o leitão da barrada, não é? O prato ex libris, não era o leitão naquele caso, era cão, não é? Feito com um adobo, que é uma coisa feita com molho de soja, com vinagre de arroz, com açúcar, com cebola.
E aí teve de ultrapassar um bocadinho os preconceitos também.
Eu acho que não há problema nenhum em nós dizermos, olha, eu não como.
Contataram com 26 famílias. À mesa ou no chão, quando se come com famílias, também se percebe a dinâmica social entre eles. Os pais com os filhos, os ensinamentos, a partilha da vida, do dia, na escola, no trabalho. Ganha-se também o mundo aí.
Ganha-se. Não sei, foram tantas e tantas histórias à mesa,
claro,
que e tão diferentes, não é? Ainda me lembro de uma que vivemos no norte do Nepal, de uma família que nos convidou para ir almoçar a casa deles e depois passamos a tarde inteira em casa deles, e o agradecimento enorme deles por nós termos estado ali, algo profundamente marcante. E lembro perfeitamente daquele prato, era um prato de inox com as divisões todas, depois havia um achar, um molho de iogurte, um chapati, um bocado de lentilhas, um bocado de arroz, todos a comermos com as mãos. E depois aquela troca de mundo, não é? Nós depois agarramos uma viola, tocámos uma música portuguesa, tocavam músicas nepalesas. Lembro-me de estar, por exemplo, em Fukuoka, numa família que nos recebeu no sul do Japão, e uma coisa que eu gostava muito era, às vezes, poder cozinhar coisas portuguesas a essas famílias.
E isso acontecia?
Nem sempre era possível, mas ali aconteceu, e eu decidi fazer um almoço para essa família. E agir, o pequeno almoço para vermos nesse dia foi peixe, não é? Era peixe em conserva, com os pickles e com um bocadinho de arroz. Isto foi em Fukuoka, no sul do Japão. E nós estávamos a dormir no chão, não é? Num tatami. E quando vamos almoçar, eu preparei uma açorda, que é um prato para eles, é algo inimaginável, porque vamos imaginar, eles comem muito pouco pão, comem arroz
muito
como ninguém,
arroz.
Comem quatro vezes mais de arroz do que nós, e eu de repente agarrei num pão grande que encontrei no supermercado, tirei o miolo todo e fiz uma açorda e servi a açorda dentro desse pão e pus no centro da mesa. E o giro é que eles adoraram aquilo, né? Depois eu fiz um caldo com algas, com alguns sabores que também lhes eram familiar.
Ficou bom?
Acho que ficou bom, sim. Não era a sorda exatamente igual à nossa, não é? Com ovinho, com poejo, com coentro, não era exatamente igual à nossa, mas era uma sorda com os sabores até um bocadinho japonês, mas era uma sorda. O que para eles comer um pão empapado, eles adoraram aquilo, acharam aquilo giríssimo, e pronto, e tivemos este momento de
convívio e de contacto.
Exatamente.
E de troca de culturas também,
mesmo.
Não é? A música que tenho para lhe propor hoje é de Fausto, A Caçada, Crónicas da Terra Ardente. Vamos descobrir os alimentos também que ele nos propõe.
É um lagarto façanhoso, coberto de conchas grossas, escancarado e raivoso, rabiando pelas poças, morto às espingardadas, logo esfolado às lançadas, e o manjamos na merenda. Foi uma festa tremenda, porque assado no braseiro soube muito bom carneiro. São macacos saguins, tão custosos de agarrar, zombam de nós pelos capins, no seu jeito de zombar. Mandam-nos comer cavacos, fazem gestos os macacos. São de uma carne nojosa, mais de cheiro e mais tinhosa, de pior sabor e então de muito má digestão.
Fausto, com A Caçada, Crónicas da Terra Ardente, traz-nos uma série de alimentos que também o chefe Kiko conheceu nesta experiência de comer o mundo. Passado um ano a comer o mundo, a vontade é voltar a Portugal para encontrar os alimentos portugueses e as nossas características também.
Sem dúvida, apesar de eu achar que a nossa gastronomia não é a melhor do mundo.
Ah, é?
E achar que não há gastronomia melhor do mundo. Eu detesto coisas absolutas, não é? Acho que...
O interessante é o cruzamento?
Claro. Eu, se comer alheiras todos os dias, ao final de 4 dias já não quero mais uma alheira, não é? Por isso deem-me uma pizza ou deem-me uma feijoada e depois deem-me um caril. O bom disto, o manifestamente fantástico da alimentação, é que ela é tão diferente, e nós podemos comer coisas tão simples e tão boas, mas também podemos comer coisas complexas e tão longínquas e tão saborosas, não é? Podemos comer desde um peixe grelhado com uma salada de tomate com poejo e cebola, e que é uma refeição memorável, se for um destes peixes que existem na nossa costa fantásticos, um pregado, um imperador,
apenas
um
assado
buraz,
na grelha com sal.
Ui, meu Deus, é assim uma coisa de cair para o lado, um fio de azeite, depois uma saladinha. Outra coisa é, de repente, às vezes comemos uma pizza, que é uma coisa ótima, não é? Uma boa pizza bem feita, com um bom molho de tomate, com um bom queijo, não é? Uma coisa maravilhosa. De comemos um caril, de comemos uma feijoada, de irmos à França, de comemos um folhado. Isto é único, não é? A gastronomia tem isto que é tão rico, tão rico.
Isto é uma polifonia na nossa boca.
Completamente. É uma polifonia na
e
nossa
boca. E é uma
boca.
Graça, ao fim e ao cabo, é uma graça isso.
E nós dizemos assim, já está tudo inventado, já se inventou a roda. Está bem, é verdade, sim, há combinações clássicas que que são sempre combinações boas, o grão com o bacalhau, o ovo com a alheira, isto está tudo um bocadinho, os coentros com as coisas do mar, com as amêijoas, com tudo, mas às vezes basta um toquezinho diferente e transformamos em algo pessoal.
Chefe Kiko, obrigada por mais uma noite estar connosco. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã, se também que nos acompanha aqui na Antena 1. Até amanhã, se Deus quiser.